Bom dia a todos e a todas. Peço aos vereadores que venham tomando seus lugares, os vereadores que acompanharão e participarão dessa sessão de forma híbrida, que possam entrar também no link disponibilizado pela Diretoria Legislativa e Diretoria de Comunicação, para que possamos começar a sessão. Peço ao vereador Jean Carlos, nosso primeiro secretário, que faça a aferição de quórum.
Bom dia, aferição de quórum. Vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex Martins, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereador Marques, professor Marques Carvalho, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréia, vereador Ananias Júnior, e de modo remoto, tem alguém confirmando? Vamos conferir de modo remoto, mas quórum suficiente, senhora presidente.
Aguarda cinco minutos, por favor, para que a Diretoria de Comunicação e Legislativa possa nos passar quem está acompanhando de forma remota.
Confirmando aqui de forma remota, vereador Cabo Fred Cacheta e doutor José Fernandes. Capitã Elisete e vereador Thaís Souza também, de modo remoto. Também o vereador policial federal Suender são os que estão pela videoconferência de modo remoto participando da sessão ordinária. Quórum suficiente, senhora presidente. Vereador Domingos de Paula, também presente. Vereadora Cleide Lara, adentrando também ao plenário. Vereador Rimi Jules.
Havendo o quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço para que o vereador Ananias faça a leitura do texto bíblico.
Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio, vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como um leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo. Ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Salmo 7. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Ananias Júnior. Já abro o pequeno expediente, passando a palavra para o nosso primeiro secretário para a leitura da ata e matérias e correspondências sobre essa convocação.
Síntese da ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias de abril de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presença da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos, professor Marques, Anania Júnior e Amil do Autismo, a hora determinada que o senhor presidente do exercício, vereador Jean Carlos, solicitou que se fizesse chamar os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente, em exercício, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra Ananias Júnior, policial federal Suender, Hamilton Altiz, leitão do sindicato. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Domingos de Paula, Uzimar Silva, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do prefeito, que institui o regime de adiantamento a que se refere ao artigo 568 da Lei Federal 4320, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis, da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com um voto contrário. Projeto de resolução 64/2025, de autoria da vereadora Celiana, da SOS, altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro, Regimento Interno 2025, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra Alex Martins, Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, Hamilton do Autismo e João da Luz. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 7 de abril, em horário regimental. Ainda na matéria da pauta dessa sessão extraordinária, projeto de lei ordinário 083/2025 do prefeito municipal, que regulamenta no município de Anápolis os dispositivos da Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019, que trata da liberdade econômica e implementa no âmbito do município de Anápolis a lei de desburocratização, conforme as disposições da Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018. No item 2, projeto de lei complementar 084/2025 do prefeito municipal, que dispõe sobre a emissão do alvará de construção de baixa complexidade e da outras providências. No item 3, projeto de lei complementar 085/2025 do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar 136 de 2006 e lei complementar 279 de 2012 e da outras providências. São essas as matérias. A ata está à disposição dos pares. Devolvo a palavra à senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Já suspendo a sessão para a reunião da comissão mista para a emissão de pareceres conjuntos. Retomamos e abrimos a ordem do dia para a discussão e votação das proposturas constantes da convocação. Temos quórum suficiente de mais de 12 vereadores aqui. Palavra com o secretário.
Em votação, projeto de lei ordinário 083.
Presidente, presidente. Comissões favoráveis? Devendo, comissões favoráveis, presidente. Aqui para mim.
Projeto 083. Tivemos aqui. Um minutinho. Que trata da regulamentação no município de Anápolis da Lei Federal 13.784/2019, que trata da liberdade econômica e implementa no âmbito do município de Anápolis a Lei de Desburocratização, conforme disposições da Lei Federal 13.726/2018.
Projeto de Lei Ordinária número 83/2020.
Parecer favorável pelas comissões.
2025, de autoria do Prefeito Municipal, está em discussão.
Discutido, presidente.
Discussão com o vereador João da Luz.
Quero, a princípio, parabenizar o prefeito Márcio Correia por encaminhar esse projeto para essa Casa de Leis, para regulamentar um projeto importantíssimo, que é a Lei da Liberdade Econômica. Os pequenos empreendedores que querem iniciar o seu comércio, que querem, de iniciativa própria, viabilizar seus comércios, enfrentar menor burocracia, ou praticamente burocracia nenhuma. Então, esse projeto é um projeto que nós protocolamos nessa casa na legislatura passada. Esse projeto tramitou. Nós fizemos a indicação para o chefe do executivo anterior, prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves fez o decreto e agora vem a lei para ser aprovada. Então, quero parabenizar essa iniciativa. Realmente, nós precisamos avançar e dar condições de trabalho para aquelas pessoas que querem trabalhar e empreender na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, dona Andréia. A lei que nós podemos denominar de alvará único, né, é uma lei que vem e traz agilidade no processo de implantação de novas empresas na cidade. É uma ideia que já é uma cobrança, inclusive, CDL, CIA, para flexibilizar e facilitar a implementação de novas empresas. O que acontecia? Muitas das vezes, uma empresa, o cidadão queria abrir uma empresa, mas ele, primeiramente, tinha que apresentar toda a documentação do imóvel, tipo taxa de carta de ocupação, taxas de bombeiros, enfim. E o alvará, que agora está sendo votado, ele elimina tudo isso, porém, não isenta da fiscalização posterior. O objetivo é agilizar a abertura das novas empresas na cidade. Posteriormente à abertura, os órgãos competentes, eles farão as fiscalizações necessárias e farão a cobrança necessária. E aquele ponto que houver necessidade de ser regulamentado, como, por exemplo, a regularização do imóvel com a carta de ocupação ou carta de habites, ele poderá acontecer também com essa nova lei e também com a lei de regularização de imóveis construídos fora do padrão urbanístico. Então, é um avanço muito grande. Quero aqui cumprimentar o prefeito Márcio Correia pela iniciativa, por entender, pelo diálogo com o empresariado anapolino. Empresariado que é, ele sabe muito bem das dificuldades de um empresário para se instalar na nossa cidade. Nós acreditamos com isso, aumentar os nossos impostos, a arrecadação, dar mais oportunidade de emprego para quem ainda não tem onde trabalhar e, obviamente, incrementar a economia e o comércio local. Então, eu, na condição de membro da bancada de governo, eu quero aqui, na condição de relator desse projeto, já votei favorável e pedi aos pares que acompanhem na votação favorável, que é um projeto, com certeza, muito importante para a nossa cidade.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu, como presidente da Associação das Imobiliárias, membro efetivo do Fórum Empresarial de Anápolis, ex-diretor da CIA, vice-presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo dessa casa, fico muito feliz com esse projeto. A gente sabe a dificuldade que o empresário tem em abrir sua empresa. Então, essa lei vai dar muita velocidade e celeridade. Já citei aqui vários casos de grandes empresas que estiverem em Anápolis e a gente tentou segurar as empresas, mas por questões de burocracia e morosidade, perdemos essas empresas, principalmente para a Aparecida de Goiânia, né, por estar próxima à cidade, mas os empresários queriam aqui na cidade justamente pela sua localização ideal para expandir para o Brasil. Então, eu gostaria muito de agradecer ao prefeito Roberto Naves e contar com os novos pares que votem favorável, né, a CIA, CDL.
Qual prefeito mesmo? Você falou Roberto Naves? Márcio Corrêa.
Sim, eu errei, Márcio Corrêa, agradecer ele. E assim, a CIA e a CDL estão felizes por esse projeto. Esse projeto está andando o mais rápido possível, então a gente fica feliz em aprovar esse projeto. Eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes.
Presidente, quero ressaltar a importância desse projeto. Isso aqui é um momento histórico, um projeto como esse, que é baseado na Lei da Liberdade Econômica, a Lei Federal, e que está implementando em Anápolis a Lei da Desburocratização. Esse é um anseio, esse é um sonho de quem quer empreender, dos empreendedores de Anápolis, as pessoas que geram emprego, as pessoas que movimentam e fomentam a economia do município. Então, não tem como deixar de parabenizar o prefeito Márcio Corrêa por essa iniciativa já no início do seu mandato, já cumprir aqui uma promessa de campanha feita na CIA, feita na CDL, feita junto àqueles que têm empreendido no município de Anápolis. E não alcança essa lei somente ao empresário, ao empreendedor. Alcança toda a população, porque gera emprego, gera economia, né? Então, essa desburocratização é muito importante. Então, eu faço questão de dizer isso aqui, porque as pessoas estão nos acompanhando e, às vezes, elas pensam que é uma lei só para o empresário. Não. É uma lei para a população. É uma lei para fomentar a economia e para gerar emprego. É uma lei para atrair empresários aqui para o município de Anápolis. É uma lei para dizer que Anápolis é a cidade do sim. É a cidade que ela é aberta e receptiva a quem quer empreender aqui nesse município. Então, fico muito feliz de fazer parte desse momento, que eu considero um momento histórico aqui na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Reamilton do Autismo.
Bom, quero aqui cumprimentar aqui a fala do vereador Edson e dizer que, de fato, é um momento histórico isso. É a importância, né, ao longo desses anos, né, nós perdemos algumas empresas aqui no município, né, como Vincunha, né, também como empresa que tinha pretensão de vir para Anápolis, né, como Perdigão, Gessi Leves, e recentemente, né, perdemos aqui o centro de distribuição da Shopee, Então, de fato, trazer essa desburocratização aí dessas questões de documentos vai melhorar, né, a condição desse empresário que poderá empreender o nosso município e, de fato, não só empresários, mas toda a sociedade. Então, é um efeito dominó, né, que começa na ponta, né, e vai alcançar a todos, né, que há necessidade de melhoria do desenvolvimento econômico do nosso município.
Obrigada, vereador Helmer. Discutindo. Autismo, projeto em discussão, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Aqui, reafirmando aqui compromisso nosso de projeto realmente que vem de interesse aqui, que a sociedade anapolina espera do gestor que assumiu a administração, nós vamos caminhar junto. Então, eu quero já declarar meu voto favorável a esse projeto aí, para a gente poder realmente desenvolver a nossa cidade e desburocratizar. Então, meu voto é favorável.
Obrigada, vereador Domingos de Paulo. Com a palavra, vereador Alex Martins.
Bom dia. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero fazer encaminhamento de voto. Nosso voto vai ser favorável a esse importante projeto. As 100 maiores cidades já propuseram, através das suas casas de leis, situações muito parecidas, no sentido de realmente desburocratizar, facilitar a vida do empresário, e não foge muito daquilo que a gente defende. Me faz lembrar aqui que tanto o vereador Alex Martins como a vereadora Thaís Souza, inclusive, fez um pedido para o Executivo, para o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, também para ajudar aos produtores rurais, é claro que não faz parte dessa lei, mas só para relembrar que todas as ações nesse sentido de desburocratizar, facilitar que o nosso produto chegue nas gôndolas, que o empresário aumente as divisas do nosso município e gere emprego, nós estaremos votando favorável. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Alex Martins. Quem pediu para discutir? Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas corroborar a fala dos colegas que antecederam, mas sem dúvida, Edson, é um marco histórico que vai facilitar a vida de centenas e centenas de atividades econômicas para que possa, de forma mais desembaraçada, menos burocrática, a regularizar, formalizar suas atividades. E ainda, Alex, lembrando aqui, você falou questão rural, envolve, sim, inclusive a regulamentação, as atividades que chegam ao número de 962 quinais, eles estão regulamentados no decreto estadual 10.500, que é citado nela lei como rol. E, inclusive, algumas atividades que também são consideradas aí de menos risco, como cultivo de arroz, de trigo, etc., observada, é claro, as dependências e a capacidade de produção, também se enquadram. E nós sabemos que nós temos aqui, por exemplo, o próprio Piancó, situações que podem facilitar a produção de hortifruti grangeiros e a formalidade dessas empresas que se enquadram. Então, realmente, é promover a Lei Federal de Liberdade Econômica, desburocratizando e estimulando o empreendedor, aquele que realmente investe, pode gerar emprego, renda, a ter seu empreendimento, seu comércio, a sua empresa, de forma menos burocrática, facilitando a vida de todos. Então, realmente é um avanço importante, esperado há muito tempo, e que nós esperamos que na prática traga um resultado positivo aí para o incremento de receita, para a geração de emprego e para o crescimento e desenvolvimento econômico da cidade. Então, peço aos pares que votem favoráveis, seguindo aí, né, nossa recomendação e, obviamente, a bem do interesse público da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Discutir, presidente.
Com a palavra, vereador Rimejo.
Obrigado, presidente Andréia. Quero cumprimentar toda a comunidade que assiste essa sessão, os nobres colegas, a imprensa. Só registrar, presidenta, e manifestar o nosso voto favorável, líder Jean Carlos, em relação a esse projeto, parabenizar, tá, pelo texto, e dizer da nossa disposição em apoiar aquilo que foi importante, aquilo que for para acelerar e favorecer a comunidade. Então, esse projeto tem o nosso voto favorável. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Da nossa parte, nós precisamos ressaltar, como disse o vereador Ederson Lopes, a questão histórica que nós estamos fazendo, desburocratizar e avançar na abertura de empregos, é gerar empregos, fazer com que a cidade se desenvolva, fazer com que a cidade atraia novos investimentos, e é isso que nós temos discutido para que a cidade possa avançar. Nós só vamos se tornar uma cidade mais atrativa para novas empresas, a qual nós estamos precisando, se nós estivermos com uma condição de desburocratizar e de abertura fácil de empresas. Então, essa lei é importante para a cidade de Anápolis e tem o nosso apoio. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Presidente, próximo projeto, projeto 084/2025, que dispõe sobre a emissão do alvará de construção de baixa complexidade da outras providências. Comissão mista favorável.
Projeto de lei complementar número 84/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Da mesma forma, mais um passo também com relação à deslocalização, a fomento de economia, geração de empregos. Eu quero, no início dessa fala, só esclarecer uma confusão que foi feita quando o prefeito esteve aqui na Câmara Municipal, entregando esses projetos em mãos aos vereadores, e alguns jornalistas e até meus vereadores citaram o decreto 49.435 de 2023, que cita o alvará condicionado. Esse alvará condicionado estabelecido nesse decreto, ele fala de obras acima de 750 metros quadrados que exigem ser contra o Corpo de Bombeiros, meio ambiente, a licença ambiental. E aí o que, que diz esse decreto? Que essas obras, o alvará condicionado, ele pode ser emitido até que o Corpo de Bombeiros e o Meio Ambiente possam emitir a licença ambiental e o CERCON. Então, a obra vai ter continuidade, porém, quando chegar esses outros documentos, eles serão verificados e fiscalizados. Isso é o que fala o decreto de 2023. Não tem nada a ver com esse alvará declaratório. O alvará declaratório é para obra de pequena complexidade, baixa complexidade, onde até 210 metros quadrados, o profissional, seja engenheiro ou seja arquiteto, ele dá entrada na prefeitura e até em 5 dias ele recebe o seu alvará assinando uma declaração de que ele é responsável por aquela obra. Apesar que ele já tem a RT, no caso de engenheiro, e a RTT, no caso de arquiteto. Mas ele assina diante do poder público, da prefeitura, a sua responsabilidade com aquela obra, de que está tudo dentro da norma, tudo dentro da legislação, dentro do plano diretor, do código de edificação. Após o início da obra, havendo a necessidade, o fiscal de edificação, ele pode fazer uma visita em loco até a obra. Os analistas analisarão o projeto arquitetônico e toda a documentação. E aí, se tiver algo em desconformidade com a legislação, aí o profissional responsável pela obra, ele tem que fazer as alterações necessárias, podendo, inclusive, a obra ser embargada. Então, é importante entender que existe uma... Eu já fui secretário de Habitação e Planejamento Urbano, que cuida dessa parte dos alvarás, e há uma conversa na cidade, eu sou engenheiro civil também, que muitas vezes a prefeitura segura os projetos. Por que meu projeto não está andando? E aí o dono da obra, que contrata o profissional, fala, até hoje não saiu meu alvará, está preso na prefeitura, porque a prefeitura está segurando. Então a prefeitura agora está soltando. A prefeitura está emitindo o alvará declaratório. Ela está permitindo que o profissional ele possa iniciar a sua obra em até 5 dias da data da entrada. Porém, é importante ele entender que ele é responsável por assegurar que o projeto arquitetônico, a obra, está em conformidade com o plano diretor, com o código de edificação e demais legislações municipais. Eu acho que isso é muito importante, é um avanço que nós estamos tendo aqui no nosso município e que vai trazer bons frutos e bons resultados para as pessoas que querem construir, aqueles que trabalham nesse ramo da construção civil e aquelas pessoas também que trabalham na prefeitura, os servidores públicos, porque eles não serão mais taxados de profissionais que seguram os processos lá na prefeitura. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Vereador João da Luz.
Eu quero participar dessa discussão porque realmente houve uma confusão, o vereador Edson tem toda a razão. Nós fizemos questão de fazer uma síntese, um resumo desse projeto para deixar esclarecido para os engenheiros, as pessoas que querem construir. Trata-se de um alvará de baixa complexidade. Aqui, eu fiz um resumo aqui para deixar claro para as pessoas que estão acompanhando essa sessão. Esse projeto de lei complementar dispõe sobre a emissão do alvará de construção de baixa complexidade no município de Anápolis, com o objetivo de desburocratizar e simplificar os processos de aprovação para edificação de pequeno porte. A lei define como empreendimentos de baixa complexidade habitações térreas únicas até 210 metros quadrados, germinadas ou seriadas, até 2 unidades, totalizando 210 metros quadrados. Salas, galpões comerciais até 210 metros quadrados. Para obter o alvará, o autor do projeto e o responsável técnico devem apresentar documentos como certidão de matrícula, CPF, CNPJ, ART, RRT dos projetos complementares, projetos em formatos DWF e PDF e uma declaração de responsabilidade assinada digitalmente. O alvará será emitido em até 5 dias úteis após o protocolo do requerimento, desde que todos os requisitos sejam atendidos. A lei estabelece responsabilidades solidárias do autor do projeto e do responsável técnico, que devem garantir a conformidade com as normas urbanísticas. Declarações falsas ou emissões podem resultar em suspensão do alvará, multas e até responsabilização criminal por falsidade ideológica. As multas por infração variam de 1.000 a 5.000, conforme a gravidade, podendo levar ao cancelamento do alvará. Cabem recursos contra as multas no prazo de 15 dias úteis para cada instância. Essa lei entra em vigor imediatamente após a sua publicação e revoga disposições específicas da Lei Complementar Municipal 120, de 2006, para empreendimentos de baixa complexidade. A fiscalização será realizada para verificar a conformidade das obras com os projetos aprovados e as leis vigentes. Obrigado e boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Andréia. Hoje, mais que nunca, estamos comemorando mais um marco, né, na construção civil em Anápolis. Falaram-se aqui a questão da confusão de decreto com essa lei. Eu quero antecipar aqui o meu entendimento de que absolutamente um decreto deva sobrepor uma lei complementar. O prefeito Márcio Corrêa está dando legalidade, na minha opinião, àquilo que poderia sim ser questionado na justiça. Porque absolutamente um decreto tem força maior do que uma lei complementar. Hoje nós estamos votando aqui o alvará declaratório. O que é isso? É um alvará que flexibiliza, facilita, agiliza, gera economia, impostos, emprego e movimenta o mercado da construção civil. Anteriormente, como o vereador Edson mencionou, eu também tive a honra de ser secretário de habitação do município, e esse é um sonho nosso. Não é meu, não é do Ederson, é nosso. E hoje eu estou muito feliz. Dia do meu aniversário, comemorando aqui um sonho, vereador Edson, uma luta que nós travamos lá atrás. Tive o prazer de participar na elaboração dessa lei. Inclusive, a complementação para 210 metros foi uma ideia nossa, né? Pensando exatamente no pequeno construtor. No pequeno construtor que, na minha opinião, é o que tem gerado mais rendas, dado emprego na cidade de Anápolis e é um pessoal que precisa do apoio do Poder Executivo. Anteriormente, se levava em torno de 30, 40, 60 ou mais dias para se aprovar um projeto. Às vezes, por questões de erros pelo engenheiro na elaboração do projeto, outras vezes por falta de uma determinada documentação, enfim. Um construtor, até aqui, na aprovação dessa lei, ele levaria esse tempo para iniciar a sua obra. Com isso, ele perde aí cerca de 60 dias, ele perde com dinheiro parado, com pessoas desempregadas, sem gerar o comércio na construção civil. E agora, nós estamos conseguindo, graças a esse entendimento do prefeito Márcio Corrêa, da equipe da Secretaria de Habitação, liderada pelo secretário Thiago, a quem eu quero cumprimentar pela humildade quando das sugestões acatadas na elaboração da lei. Hoje, nós estamos dando um ganho real de aproximadamente 55 dias dentre aquilo que existe para aquilo que vai existir a partir dessa lei. Com um máximo de 5 dias, o construtor ou o contribuinte comum, o dono de casa, que quer construir a sua casa, ele poderá construir a sua casa em no máximo 5 dias começar a construção. Por que alvará declaratório? Porque a partir de agora, e aí onde eu digo que é um sonho realizado, vereador Ederson, nós estamos dando credibilidade
reconhecendo o valor dos conselhos, quando nós dizemos o responsável técnico é o engenheiro ou o arquiteto urbanístico, que são os responsáveis pela elaboração do projeto, que, na minha opinião, tem a obrigação de conhecer o plano diretor, a lei de edificações e o código de posturas do município. A esses profissionais compete a obrigatoriedade agora de serem responsáveis em conjunto com o dono da obra na elaboração correta dos projetos. E a prefeitura vai ganhar tempo porque, ao contrário dela ficar corrigindo erros de engenheiros e arquitetos que não têm compromisso, terá mais tempo para resolver problemas de maior grandeza. E eles, por sua vez, terão a responsabilidade de responder aos seus conselhos os erros cometidos. Ganha a cidade de Anápolis, ganha a população, ganha o setor imobiliário, mas, sobretudo, ganha o contribuinte. E eu quero aqui, mais uma vez, na condição de membro desta bancada, pedir aos colegas que também votem favorável a esse projeto importante para a nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Esse é um projeto que realmente eu estou muito feliz de vê-lo na discussão dessa Casa de Leis. Esse é um projeto, quantas vezes a gente já recebeu aqui discussões que os bons pagavam pelos maus, pela demora que a prefeitura tinha de analisar esse projeto. Esse é um projeto, quantas vezes nós recebemos aqui a ACAM, o Sinduscom, falando que a construção civil estava parada, com o dinheiro desvalorizando no banco, porque não tinha o alvará das construções. Quantas vezes nós viemos aqui com contribuintes falando que tem uma obra parada porque o alvará não saía? Então, se a gente quer que uma cidade seja grande, a gente precisa apoiar quem investe na nossa cidade. E os pequenos construtores são os que mais sofriam. As grandes construtoras talvez não sofressem tanto porque tem mais capital de giro, mas os pequenos sofriam diariamente. E eu estive diversas vezes ao lado desses construtores, conversando com eles, e eu quero também, Jackson, fazer um reconhecimento ao nosso secretário de Habitação, Tiago, que conduziu esse processo com elegância, mas com competência, com dedicação, se debruçando dentro desse projeto. E acolheu as sugestões dos vereadores para que a gente pudesse avançar numa solução moderna, ativa, competente e que seja à altura da cidade de Anápolis. Porque antes, Anápolis tratava os construtores civis como uma cidade pequena e com dificuldade para que eles pudessem investir, fazer dinheiro e fazer a cidade crescer. E hoje nós temos um projeto realmente moderno, que eu tenho certeza que vai avançar muito. Então, parabéns ao prefeito Márcio Corrêa por essa iniciativa. Eu também já adianto o voto favorável. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Parabenizar o prefeito Márcio Corrêa, o secretário Tiago e o diretor Fausto. É, quando estavam na elaboração desse projeto, ligaram para mim, ligaram para o Jackson, ligaram para o André e fomos lá discutir esse projeto, dando ideias a eles. E muitas ideias foram acatadas, então aqui parabenizar eles, porque isso pode ter certeza, Ederson. Vai dar muita velocidade na construção civil. O mercado da construção civil é um mercado pujante, é um mercado que gera muito emprego, é uma cadeia muito grande. Então aqui agradecer eles e parabenizar o sindicato da construção, em nome do presidente Luiz Rosa, e todos os membros daquele sindicato por estar tendo esse momento histórico para eles, que será a velocidade dessa lei, em atender os pequenos consultores. Presidente, devolvo a palavra.
Dá uma reta. Do Jacques e pelo Fred Godoy.
Réplica ao vereador Ederson Lopes.
A minha réplica primeiro é porque eu esqueci. Parabenizar o vereador Jacques pelo aniversário, que eu possa continuar abençoando ele poderosamente. E também parabenizar o secretário Tiago Salima, o Fausto, todas as pessoas que estiveram envolvidas, o vereador Jacques, o vereador Fred Godoy, que são da área do ramo imobiliário, dos corretores, e também o Luizinho lá do Sinduscom, o Longmar, que é da Associação dos Construtores. Então, todas as pessoas envolvidas que foram até o prefeito, e o prefeito é sensível a essa causa, e trabalhando com todas essas mãos envolvidas, fez com que esse projeto chegasse aqui a essa Casa de Lei. Então, motivo da réplica é parabenizar a todos os envolvidos. Obrigado, é boa palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também só confirmar mais um instrumento proposto pelo prefeito Márcio Corrêa, no intuito de facilitar realmente aos construtores, né, sobretudo também a própria população que busca sua moradia. Uma vez, Ederson, que nós estamos facilitando, diminuindo o tempo. Certamente está diminuindo também custos e despesas do empreendedor. Isso, naturalmente, vai refletir lá na ponta do cidadão que vai adquirir seu imóvel, que sonha em ter sua moradia própria. Então, também nesse aspecto, lembrando sempre que é uma confiança que se está tendo ao profissional, que as exigências técnicas permanecem e a responsabilidade dessa declaração é do profissional. E que, naturalmente, a partir do momento que ele apresenta o projeto e acompanha a sua execução, está responsável, naturalmente, para que siga as normas vigentes estabelecidas no Código de Educação, no Plano Diretor. E, certamente, o que vai acontecer é ganho de tempo, é desburocratização, e nós esperamos realmente. Quantos não são os construtores, João, que muitas vezes ficam ali com as equipes de mão de obra paralisada e, às vezes, até abandonam a obra e ficam na pendência de procurar novos profissionais, pedreiro, mão de obra em geral, por conta da questão burocrática. Então, certamente, são dias importantes que vão se propiciar a construção de forma mais ágil e menos onerosa, e que nós esperamos facilite também a vida do cidadão que vai adquirir seu imóvel. E, como todos sabemos, a construção civil é um dos pilares da economia. Em Anápolis, nós sabemos o quanto ela é importante. E, nesse aspecto, o alvará autodeclaratório é em cima daquelas construções que são a grande maioria que a população realmente tem capacidade financeira e busca, que é a construção até de 210 metros quadrados. Portanto, é um ganho realmente substancial, mais um instrumento de facilitar a vida e propiciar aquecimento da economia na cidade de Anápolis, geração de emprego e, sem dúvida, facilitar a vida do cidadão que busca adquirir seu imóvel. Então, pensamos aí, pedimos aos colegas que acompanhem esse importante projeto para a cidade de Anápolis. Devo a palavra.
Discutindo, presidente.
A palavra é vereador Domingos Paulo.
Presidente, as pessoas nos acompanham, eu quero declarar o meu voto favorável aqui. Mas precisa de colocar a internet para funcionar, né? Porque agora de manhã não está funcionando ainda não. Então, nós votamos um projeto interessante, que vai de encontro aqui pelo cidadão realmente precisa, mas a prefeitura não oferece a estrutura quanto é procurada para poder ali, o cidadão ir lá e retirar o seu documento. Eu acabei de fazer uma ligação lá e não está funcionando ainda. Tá? Então, mas o nosso voto aqui é um voto favorável para nós entendermos a importância desse projeto para a cidade de Anápolis, mas que o secretário precisa de ficar atento em relação a realmente a população. Quanto procurar o serviço seja disponibilizado na hora, porque chegar lá mais de uma semana sem internet, uma cidade de 417 mil habitantes, o segundo PIB do estado de Goiás, não tem justificativa, mas meu voto é favorável.
Discutir, obrigada, presidente. Obrigada, vereador Domingos Paulo, vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidente. Só manifestar também o nosso voto favorável a essa matéria, cumprimentar os colegas nesta casa que fazem parte dessa luta, dessa defesa, e de forma muito especial o vereador Fred Godoy, e todas as entidades, né, da construção civil, de engenharia. Acho que é um avanço importante para a cidade de Anápolis. Mas lamentar, e aí corroborando a fala do presidente Domingos, eu estou com uma reclamação de alguém que está esperando um habite há mais de 15 dias em razão da falta de sistema. Então, pedi aí o empenho da administração, na pessoa do líder, vereador Jean Carlos, para que possa tentar aí resolver questões básicas como essa e que, de fato, a gente possa garantir celeridade a esses procedimentos. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente, fui citado.
Obrigada, vereador Rimei Júlio, vereador Fred Godoy.
Rimei, colocar à disposição uma pessoa que está precisando desse habite. Todo dia eu vou às 14 horas na habitação. Se não quiser me encontrar, você pode vir lá, todo dia eu estou batendo ponto lá. O Ederson, quando foi secretário, me vi lá, o Jacques, quando foi secretário, me vi. Colocar à disposição, pode pedir para a pessoa me ligar, eu vou lá tentar resolver a solução em seu nome, tá bom? Eu vou falar, presidente.
Discutindo.
Obrigada. E o vereador Fred vai mesmo, liga para a pessoa e ajuda. É um excelente colega e tem esse tratamento cordial com todos nós. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Só fazer um encaminhamento de voto. A oposição também vai votar de forma favorável, por entender que é mais um projeto que a cidade ganha, não só os construtores, mas a sociedade como um todo, por se falar novamente e desburocratizar, facilitar a vida das atividades de modo geral. Então, só um encaminhamento mesmo, que voto favorável a essa matéria tão importante para toda a sociedade napolitana.
Obrigada, vereador Alex Martins. Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei complementar 085, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar 136 de 2006 e na lei complementar 279 de 2012 e da outras providências. Projeto com parecer favorável à comissão mista e duas emendas, senhor presidente. Uma emenda. Devolvo a palavra. Uma emenda. Devolvo a palavra.
Projeto de lei complementar 85, de número de 2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutir, presidente.
Vereador Rimé Júlias.
Obrigado, presidente. Esse é um projeto importante e relevante, mesmo porque vai ter impacto financeiro direto na vida do contribuinte, na vida das pessoas que vivem a cidade. É certo e é evidente que é preciso ter ordem e manter lotes e terrenos privados e públicos limpos e adequadamente zelados, cuidados. E a aplicação de uma multa, né, ou de uma indenização para a limpeza desses terrenos por parte da prefeitura é algo comum, natural, é uma legislação, inclusive, antiga na cidade. No entanto, eu fico preocupado com questões preventivas, né? Nós levantamos o debate nessa casa, no início da legislatura, de um projeto que também já tramitou por iniciativa de outros colegas, que era, por exemplo, o IPTU verde, ou IPTU ecológico, que ao invés de você aplicar a sanção, vereador professor Alex, você dá o incentivo para que você não tenha que aplicar a sanção, né? Então, se a gente pudesse estar aqui discutindo um projeto que desse o incentivo ambiental, ecológico, sustentável, para que o cidadão mantesse o seu terreno, o seu lote, bem zelado, cuidado, com área permeável, um abatimento no IPTU, como já existe em várias cidades do país, eu acho que seria algo muito mais relevante. E eu fico ainda mais preocupado porque essa matéria que aplica uma sanção, uma penalidade, traz um aumento na indenização, né? A prefeitura vai aplicar um aumento de quase 400% na taxa de limpeza de roçagem desses terrenos. É quase 400. Ah, mas são centavos. Está saindo 52 centavos para 2,50. Mas é um aumento de quase 400%. Isso por metro quadrado, quando no final das contas, junto com o IPTU, vira algo difícil, às vezes, de ser pago. Então, essa é a minha preocupação em relação a esse projeto, presidente. Esse aumento, na minha visão, sinceramente, abusivo, né? E a minha preocupação da gente criar políticas de prevenção, de incentivo, como o IPTU ecológico e o IPTU verde. E também a minha preocupação em relação ao parágrafo 4º do artigo 22, que há aí um grande risco, presidente e líder do governo, de ser objeto de discussão de inconstitucionalidade. Então, essa é a minha manifestação e, em razão desse aumento abusivo, eu vou votar contrário a este projeto. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Rimé Júlias. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Vereador Alex Martins.
Obrigado pela concessão da palavra. Não diferentemente dos outros projetos, nós também vamos discutir esse. É muito triste, como educador, e me ajuda, falar da obrigatoriedade ou responsabilidade dos donos de imóveis, sobretudo de lotes, de cuidar ou de zelar ou conservar o seu patrimônio. É triste. mas nós precisamos fazer essa discussão. E essa discussão realmente é muito séria, vereadores. Nós estamos falando de segurança pública, nós estamos falando de saúde pública, que são dois temas diretamente linkados a essa não conservação, infelizmente, por esses proprietários. Para encaminhamento de voto, eu vou votar contrário, por entender que nós estamos saindo de um valor de menos de R$1 para um valor de mais de R$2. Também considero um aumento abusivo, para alguns pode entender que não, mas imaginarmos aí uma metragem de um lote de talvez 300 metros quadrados, nós estamos falando de mais de R$700 na primeira abordagem, sem falar na segunda ou na terceira abordagem, talvez até maior o valor do que o próprio IPTU desse imóvel. Então, só encaminhando o voto, respeitando o posicionamento de todos, porque eu acredito que a administração pública tem que atuar. Eu falo triste por ser educador, que como educador, é através do zelo, da responsabilidade e da mensagem que a gente faz, é que as pessoas aprendem um bom comportamento. Pena estar voltando numa situação como essa, mas necessário para se tratar de saúde e de segurança pública. Meu voto vai ser contrário.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador Ederson Lopes.
Na discussão desse projeto, eu quero discutir como membro da Comissão de Meio Ambiente, discordando do presidente da Comissão de Meio Ambiente. Quero discutir como ex-secretário de Meio Ambiente, com a experiência, e quero discutir como vereador desde 2013. E essa é uma luta que eu tenho desde 2013. Eu me lembro, eu e o vereador Vespasiano Reis, em 2013, o César Donizete, ele era secretário de Meio Ambiente no governo do prefeito Gomit, e nós fomos até ele, porque naquela época, há 12 anos atrás, havia uma reclamação muito grande com relação ao mato alto na cidade de Anápolis. Estava no meu primeiro mandato e provocamos o secretário de Meio Ambiente na época, que mandou um projeto para a Câmara e foi aprovado para que se pudesse estar cobrando e efetivamente essas taxas de roçagem para ver se amenizada. Pois veio o prefeito João Gomes, da mesma forma, o prefeito Roberto Naves, da mesma forma, várias leis, vários projetos, mas sempre caía na vala comum do valor. Ah, não pode subir, o valor não pode ser alto por causa das pessoas, que vai onerar o contribuinte, as pessoas não vão dar conta de pagar. Sempre caía nessa vala. E sempre os valores foram valores irrisórios. Valores que realmente faziam com que o proprietário de um lote, de um terreno baldio, que ele não se sentisse movido a cuidar do seu lote, mas que deixasse para a prefeitura limpar o seu lote e depois ele pagaria quando viesse junto com o IPTU a forma que fosse cobrado. Então, são políticas públicas nessa área que se mostram ineficientes. O objetivo nunca foi alcançado com esse discurso que nós ouvimos aqui, o objetivo nunca foi alcançado com as defesas que se fazem, o objetivo real nunca foi alcançado. Qual é o objetivo real? É que a prefeitura, dentro da sua estrutura, ela cuide das áreas públicas. E o dimensionamento do maquinário, o dimensionamento e também o orçamento, ele é previsto para se cuidar das áreas públicas. Porque o proprietário de uma área particular, ele precisa cuidar da sua área particular. A prefeitura, ela vai numa área particular para fazer a limpeza devido ao interesse público, à saúde pública. Quando aquele lote, devido ao mato alto, ao lançamento de entulho, ao descuido com aquele terreno baldio, gera risco para a saúde, se torna um foco para mosquito da dengue, se torna um abrigo para marginais, se torna o foco também para outros tipos de animais peçonhentos. Então, quando aquele lote, descuidado pelo proprietário particular, ele incomoda toda aquela vizinhança e toda aquela região, aí a prefeitura ela tem que fazer esse serviço devido ao interesse público. E para ela fazer o lote particular, ela não consegue atender com eficiência aos logradouros públicos, às praças, aos parques, aos canteiros. Então, a prefeitura, e como secretário em 2018, 2022, 2023, 2024, eu sei disso, a prefeitura, os prefeitos, os secretários de fazenda, de economia, de meio ambiente, e o Jackson foi secretário de meio ambiente também, nunca tiveram interesse de arrecadar, de
ter lucro, e nem pode, é inconstitucional, nunca tiveram interesse de ter algum tipo de arrecadação com roçagem, com limpeza de lote particular. Esse não é o propósito, não é o objetivo do poder público. É que o particular cuide do seu lote e o prefeito, o secretário, cuidem das áreas públicas. Mas a política adotada até hoje, mesmo com a boa vontade das câmaras municipais, das legislaturas anteriores e dos prefeitos que passaram, mesmo com essa boa vontade, com essa intenção, se mostraram até aqui, dia 4 de abril de 2025, aniversário do Jackson Charles Cerbeto, se mostraram ineficientes. Não temos alcançado o resultado. E aí, num gesto de coragem, o prefeito Márcio Correia, com a sua equipe técnica, Tiago Vitorino, Paulo Vargas, o secretário Tiago de Salima, a equipe técnica de procuradoria e com o apoio da base, que nós discutimos bastante isso, traz esse projeto para essa casa. E esse projeto é um projeto ousado, que gera realmente reclamações, mas daqueles que não cuidam da sua área particular. Porque pode ter certeza que a grande maioria dos vizinhos, a grande maioria das pessoas que moram no entorno de um lote, de um terreno baldio, que não é cuidado, estão nessa hora batendo palma para o prefeito e para os vereadores que aprovaram esse projeto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, vereador Leitão do Sindicato.
Quero parabenizar o nobre vereador com as suas falas aí. E perante as suas falas, eu sou prova viva que conheço pessoas que têm vários terrenos e não cuidam dos seus terrenos. Eles esperam que o órgão público cuide para eles. Então, isso aí eu acho injusto. Eles teriam que cuidar. Então, através das suas palavras, eu já adianto o meu voto favorável a esse projeto.
Discutindo. Vereadora Cleide Lário.
Colaborando aqui com a fala do vereador Ederson, e eu vejo assim, quem tem um lote, quem adquire um lote, logicamente ele já tem no seu orçamento o cuidado desse lote. Sabemos quantas pessoas perderam suas vidas porque pegaram dengue. Então, cuidar de um lote é cuidar da saúde pública. Eu discordo do colega quando fala é onerar o contribuinte. Não, não é onerar se ele fizer a parte dele e cuidar do patrimônio que ele adquiriu. Se ele adquiriu, ele tem que murar, ele tem que roçar, ele tem que cuidar do seu patrimônio. O ônus só vai para ele caso ele não venha cuidar do seu patrimônio. Então, discordo com os colegas que estão se utilizando disso aí como forma politiqueira. E falando que não, que vai onerar, que vai isso, que vai aquilo. Não, esse não é o interesse do poder público. O poder público ele não tem a obrigação de cuidar de bem particular. O poder público ele tem a obrigação de cuidar do lote público e não do lote particular. A gente sabe quantas e quantas vezes nós vemos casos de cobras, escorpiões entrarem dentro das casas das pessoas porque existe um lote baldio, um lote que não está sendo cuidado e roçado. Quantas reclamações eu recebo no meu celular de pessoas que têm o seu lote, não roça, não cuida, e as pessoas que estão moram do lado não têm coragem de chegar nas suas casas porque existe um mato muito alto, porque ali se escondem bandidos, não tem ali muitas pessoas idosas pegam dengue e, infelizmente, adquirem a doença e às vezes vem a óbito. Então, quero aqui adiantar já o meu voto favorável. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também apenas confirmar aqui a importante decisão de se revisar esse imbróglio que é realmente a questão da roçagem, da limpeza dos lotes particulares na cidade. Então, o vereador Edson disse com toda a propriedade, discorreu perfeitamente o que de fato aconteceu. Uma inversão na lógica, porque passou-se o critério adotado a desestimular o contribuinte e o responsável, o proprietário, a cuidar do seu lote e transferir uma obrigação para o poder público. Enquanto isso ocorria, as áreas públicas, os canteiros, aquilo que é a obrigação realmente do poder público fica prejudicado, né, porque havendo o interesse de resguardar a saúde pública, o meio ambiente, a Dor Ribeiro está aqui, se perde um bom tempo na realização e execução da limpeza de lotes particulares. E a finalidade não é nenhuma de arrecadar. Ninguém, o município não quer aplicar a multa, não quer a cobrança da indenização. Quer desestimular que essa negligência que ocorreu nesses 7 anos, quando da edição da lei de 2018, em que visualizava e vislumbrava uma situação que na prática não se alcançou, que era realmente garantir que os lotes estejam sendo cuidados. E isso acarretou o quê? Graves consequências. Ah, bem disso aqui a vereadora Cleidilara. Quantas pessoas, infelizmente, não foram vítimas da contaminação, da dengue, zika vírus, chikungunya, por negligência, às vezes, de um proprietário. E quer dizer mais, geralmente não é o proprietário que possui um lote ou dois. Esse geralmente cuida, tem a responsabilidade, que são pessoas de mais baixo poder aquisitivo. Infelizmente, são aqueles que detêm dezenas, às vezes, de propriedades que deixam refém da sua propriedade de forma a revelia e preferiram apostar na execução da limpeza por parte do município, porque realmente os valores hoje na prática são módicos em relação à realidade. Então, o que nós queremos é que a função social da propriedade seja realmente executada, que os lotes sejam edificados, que o proprietário que não edificar tenha a responsabilidade de cuidar e, sobretudo, resguardar o cidadão que tem ali sua casa, cuida, preserva a limpeza, a segurança, o bem-estar de sua família, mas que, infelizmente, fica refém de um lote abandonado do lado. E não é só o lote terreno vago, não. Também existe pequenos lotes com pequenas edificações que também acaba carretendo ali lixo, vegetação e focos, né, de endemias que prejudica toda a população. Então, quero aqui conclamar aos colegas que nós possamos, de forma como disse o vereador aqui, o prefeito adotou uma medida corajosa, mas que quer preservar, sobretudo, a grande maioria da população, garantindo bem-estar, preservando o meio ambiente e, sobretudo, a saúde pública, para que nós possamos conscientizar a população de que é necessário aqueles que possuem seu lote ter a sua propriedade, mas exercer com responsabilidade o seu cuidado e zelo. Portanto, eu peço aos pares que acompanhem as alterações propostas e, sem dúvida, a Medipar nós vamos ver que vai resultar em importante reflexo na vida da população, seja no que diz respeito à segurança, seja no que diz respeito ao meio ambiente e, sobretudo, na questão de evitar a proliferação de endemias, sobretudo a dengue, e preservar a saúde de todos. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Domingos Paulo.
Presidente, na realidade, esse projeto aqui, ele é um assalto ao contribuinte. Primeiro, vereador Ribeiro, contribuinte que mora lá na ponta, que é cara simples. Nós temos aí, asfaltamos muitas pontas de rua, mas ainda falta muita ponta de rua para poder asfaltar. E aí, o poder público não faz a parte dele. Eu falo que eu também, vereador Ribeiro, eu já estou aqui no meu quarto mandato e não vi, nenhum executivo que até hoje, ou nenhum secretário que até hoje desse conta de manter as áreas públicas limpas na cidade de Anápolis. Não teve. Não. Porque o mato, principalmente na época da chuva, cresce muito rápido. E aí, o vereador líder do executivo, em 2018, essa taxa, ela era de 94 centavos. Ele arrumou uma luta, nós na Câmara Municipal, junto com ele, encabeçando, e abaixou essa taxa, depois de várias cobranças do servidor, que já paga o ITU, paga a taxa de iluminação, ainda paga um absurdo desse que vai para 2,50, mas me parece que tem uma emenda aí, que é para R$2,00, Eu fiz uma emenda aqui na casa para ser R$1,00. R$1,00 a cobrança do metro quadrado. E disse para alguns colegas aqui, se o executivo quiser, eu limpo todos os lotes da cidade de Anápolis por 80 centavos. Todos. Eu limpo todos os lotes de Anápolis, cada um, 50, 80 centavos o metro quadrado. Se o senhor pagar, o vereador João, eu faço isso. O vereador João disse que eu estou autorizado a fazer. Se ele comprometer a pagar, eu faço isso. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando, você que mora do lado do lote baldio aí, que eu sou a favor, sim, que limpe o lote baldio. Eu sou a favor. Mas quantas casas dentro da cidade de Anápolis que tem uma senhora idosa ou um senhor idoso que sequer dá conta de limpar o seu próprio terreno ali? Às vezes não tem um parente que mora na cidade de Anápolis. São vários. E aí você pegar um lote de 300 metros quadrados, que é a proposta aqui hoje de 2,50, mas parece que tem emenda C2, é R$750. Então, é um assalto à mão armada ao contribuinte. O executivo, ele está querendo é lucrar com esse projeto aqui na cidade de Anápolis. E aí, vereador vem com um discursinho de barrela aqui, dá uma volta na cidade. Você vai ver o tanto que a área pública, mato de 1,5 metro, 1 metro, está suja. Faça primeiro o dever de casa. Hoje eu já não dou conta de fazer isso mais, porque no passado eu comprei lotes. Mas quando eu comprava, eu mulava e fazia calçada. E defendo isso também. Defendo a limpeza. Mas vamos ser justos, contribuinte. R$1 o metro quadrado é o suficiente. Agora, fazer um assalto desse aqui ao contribuinte, que a maioria, alguns lugares aí, na porta da casa dele, a área pública suja. Ele vai ali no CMEI, sujo. Ele vai na creche, sujo. Ele vai no campo de futebol, tá sujo. Ele vai na praça pública, tá sujo. Ele vai nos parques, tá sujo. Ele vai na Avenida Brasil, mato. Todo lugar que ele vai, tá mato. Como você vai recobrar do contribuinte R$2,50? Como você vai cobrar R$2,50? Não, temos que ter um pouco de coerência. E aí, líder, o senhor sempre foi um defensor disso aí. E agora, 7 anos depois, o senhor virou a casaca. O senhor virou a casaca. De 52 centavos, o senhor é a favor de um projeto de 2,50. Nós vamos ter muito tempo para subir na tribuna, fazer discurso. Eu sei que eu vou ser rebatido aqui por alguns colegas que têm o posicionamento desse, que é da base. Outra, eu votei a favor dos projetos que vêm de encontro para a cidade de Anápolis. Eu conversei com a base do executivo aqui, dizendo, se fosse até 1,50, eu votaria a favor. Mas esse absurdo aqui, o contribuinte não dá conta. Não dá conta. É um assalto que o prefeito Márcio Corrêa está fazendo na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Réplica ao vereador Jean Carlos.
Vereador Domingos, o senhor disse bem. Há 8 anos atrás, uma outra realidade. E que naquele aspecto, naquele momento, nós tínhamos a cobrança retroativa acompanhando e prejudicando a população. Que, por sinal, com muita luta, nós conseguimos derrubar. Mas a realidade se mostrou ao longo desses anos que, de fato, esses valores, até então, que não são mais 52, é maior hoje, é 0,76, salvo engano, eles se mostraram insuficientes. E no caso aqui, não é mais taxa. A taxa está sendo revogada. É apenas uma indenização em razão de toda a complexidade dos impactos. Porque não é o custeio, mas é a garantia de respeitar a população, o vizinho e, sobretudo, os impactos que se tem até na saúde pública. Mas mais do que o impacto de gasto, é tentar preservar, desestimular que esse cidadão seja negligente. E que ao longo desses anos, lamentavelmente, essa política pública demonstrou ser insuficiente. A realidade demonstrou ao longo dos anos que nossa cidade precisa de mudar essa metodologia. E o senhor falou outra coisa correta. Sabe por que muitas vezes as áreas públicas, ao longo desses 8 anos, não foram mantidas integralmente limpas? Por conta de estar também tendo que fazer a limpeza dos lotes particulares. Porque esse é o grande problema. Você acaba prejudicando a manutenção das áreas, dos canteiros, das praças, porque tem que fazer o serviço particular e que, de fato, não é responsabilidade e nem o interesse do município. O interesse é propiciar que o proprietário cuide do seu lote e não haja aplicação de nenhuma penalidade e de nenhuma indenização. Devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos, vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidente. É só para contribuir com o debate, alguns colegas aqui, primeiro mencionaram, o colega Alci Gabar, ter sido secretário de Meio Ambiente, mencionou que as campanhas preventivas não funcionam. Na administração pública, isso tem ficado demonstrado. Então, que é preciso mesmo cobrar a taxa. Então, a gente pode praticamente acabar com a política educativa, né? Quando a gente faz a defesa aqui de uma isenção para práticas sustentáveis ambientais, é porque é uma política que funciona em muitas cidades do Brasil e funciona muito bem, e é uma política educativa. E a gente só pode ter sanção, punição, taxa, se a política preventiva, educativa, não funcionar. Então, se a partir por esse pressuposto, e depois, o outro argumento de que se a pessoa não dá conta de ter o lote, não pode também, se não dá conta de pagar a taxa, não pode ter o lote. Uai, como assim? A pessoa tem o direito de comprar o lote, o que você não pode é criar taxas abusivas na administração pública. Não faz o menor sentido. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Sua palavra, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Os vereadores que me antevêem falaram antes de mim aqui, presidente, eles falaram sobre a limpeza da área pública, que está sujo. E eu concordo. Está sujo, Edson, porque a prefeitura não está dando conta de fazer o serviço de limpar a área pública e os lotes particulares. Se a prefeitura focasse apenas nessas áreas públicas, com certeza estariam bem cuidadas. E a 80 centavos o metro quadrado, a 300 reais dá R$240 limpeza por lote. Eu quero ver a gente sair na rua e achar um trabalhador braçal que vai limpar um lote desse a R$240. Um dia de serviço não dá para limpar na enxada. Não é na maquininha, não. É limpar na enxada. Limpar e fazer a limpeza do lote. Então, eu quero parabenizar aqui o prefeito Márcio por esse projeto. A prefeitura, hora nenhuma, quer cobrar essa taxa. A prefeitura quer que a população executa, faça seu serviço, limpe o lote. Se tiver limpo, não vai pagar. Não vai pagar esse valor de R$2,50. Isso é o que prevê o projeto de lei. Então, presidente, parabenizar o prefeito Márcio Correia, o secretário, e a todos os vereadores que estão fazendo parte desse projeto, porque a gente sabe que esse período chuvoso que está passando agora, a prefeitura teve muita dificuldade para manter a cidade limpa. Então, aqui, eu já adianto meu voto favorável e devolvo a palavra, presidente.
Obrigada. Nós temos o vereador José Fernandes, que solicitou a participação. Ele está participando de forma híbrida, online, e eu deferi a fala para ele. Por favor, diretoria de comunicação, pode colocá-lo. Vereador José Fernandes. Saiu. Como o vereador José Fernandes está sem o áudio nesse momento, defiro a discussão ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Eu quero iniciar minha fala classificando como responsabilidade administrativa incondicional, que é o que o prefeito Márcio Correia está tentando fazer no seu início de governo. Colega vereador discursou e mencionou do impacto na vida das pessoas. E eu quero concordar com o vereador. Essa ação trará um impacto imenso na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, na saúde das pessoas. E, de fato, obviamente, é um impacto na qualidade de vida, um impacto na vida das pessoas. Temos que ver as ações não de modo destrutivo e pejorativo, mas do lado construtivo. Vereador Ederson, o senhor não se gabou de dizer que o senhor foi secretário de ambiente, não. O senhor foi um baita secretário de ambiente. E o senhor tem autoridade para mencionar sempre que o senhor foi secretário de ambiente, assim como eu. Parabéns. E a gente tem que sempre enaltecer e falar das coisas boas, para as pessoas saberem, principalmente aqueles que não sabem. Saber valorizar o que é de bom das pessoas. Olha, a falta de responsabilidade de pessoas que adquirem imóveis ou lotes
para fazer especulação imobiliária e não se preocupar com a vida daqueles que estão do lado do lote, que moram do lado do lote, é algo que constrange as famílias anapolinas. Nós não devemos fazer um discurso aqui absolutamente sem levar em consideração aquilo que as pessoas passam quando tem um lote baldio do lado da sua casa. Que às vezes até seu próprio vizinho despeja lá um animal morto. O entulho da construção que ele iniciou na sua casa, ao invés de chamar a caçamba e jogar no aterro, ele joga lá no lote, do lado do vizinho. O mato chega a ultrapassar as barreiras dos muros. Eu pergunto para você, se alguém aqui defende o meio ambiente, não consegue enxergar que essa lei trata efetivamente da valorização do meio ambiente? Meio ambiente é cuidar do que é seu. Meio ambiente é manter limpo o que é seu. Todo mundo pode ter um terreno, claro que pode. Agora, não vamos associar, se eu não posso ter um terreno, ou o valor pago pela limpeza. Aqui ninguém está querendo cobrar patavina nenhuma, não. Aliás, esta taxa é para quem não quer limpar. Quem quiser limpar, limpe, não vai ter taxa nenhuma. Qual o problema? Eu, como vereador Edson, fui secretário de ambiente. Nós implantamos a taxa, depois alterou, contra meu gosto. E nós nunca vencemos. O vereador mencionou aqui, o município deveria estar cuidando, era dos terrenos públicos, e não cuida, e fica preocupado com os terrenos privados. É isso mesmo. O tempo que a prefeitura deveria estar limpando o terreno público, ele está cuidando do terreno privado, usando o dinheiro do povo para fazer serviço para pessoas privadas. Quando ao passo, ele deveria estar usando esse tempo para cuidar do espaço público. E com isso, o município vai ganhar também. Vai ganhar o tempo para cuidar mais do espaço público, para atender os anseios daqueles que dizem que o município não está cuidando do espaço público. É uma série de conjuntos, é uma série de ações, é uma série de benefícios que essa lei trará. Volto a dizer, ela não tem nenhum fim de arrecadar, e sim educativo, porque é bíblico. Se você não aprende com amor, você vai aprender com a dor. Isso é bíblico. Se tiver alguém que conhece a Bíblia, aí para me ajudar, fala até o versículo, eu não sei não, tá? Mas tem. É bíblico, você, se não aprende com amor, você vai aprender com a dor. Eu vou, para finalizar, presidente, eu vou indicar aqui uma dica aqui para os vereadores agoniantes. Existe uma canção do Bruno e Marrone, que ela fala exatamente sobre isso. Ela remete a pessoa a fazer uma reflexão, que é quando você está se agoniando. Então, para que você esteja se agonizando, você use a canção que diz remando contra a maré. Tem vereador aqui que está remando contra a maré. Remando contra a maré da legalidade, remando contra a maré do bem comum da população, remando com a maré, inclusive...
Conclui, por favor, vereador.
Remando com a maré, inclusive, no agonizamento de ver o colega, às vezes, ultrapassar alguns minutos e ter que, ao invés de se agonizar, pedir, pelo amor de Deus, pede para ele calar.
Conclui, vereador.
Pede para ele calar, porque ele está me matando.
Conclui, vereador Jackson Charles. Vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu acho muito importante que a gente faça uma reflexão e que a gente possa passar para quem está lá na ponta alguns tipos de falas que eles possam estar entendendo. Na realidade, eu vi vários discursos aqui de palavras técnicas que muitas vezes quem está lá na ponta não vai entender. E eu vou simplificar isso aqui. A prefeitura, ela não está colocando a faca no proprietário do imóvel. A prefeitura está simplesmente legalizando uma taxa. Se ele não limpar, ele vai ter a responsabilidade da prefeitura limpar e vai ser cobrado. É simples isso daí. Eu tenho uma demanda no meu telefone aqui de uma pessoa que reclamou de um lote, né, do lado da casa dela, que uma cobra entrou para dentro da casa dela. E ela me impediu para que eu pudesse estar acionando os meus cabis para que possa ter sido feita a limpeza lá. Então, ou seja, a gestão municipal, ela está fazendo a parte dela. Então, o pessoal que está lá na ponta possa entender. O prefeito, em momento algum, está colocando a faca no pescoço do cidadão que é proprietário de um lote. E sim está regulamentando. Se você fizer a sua parte de limpar o lote, automaticamente você não vai ser cobrado por isso. É simples assim. Não precisamos fazer aqui discurso com pirocutemia, criando situações, não. Se o cidadão está lá dentro e limpou o seu lote, automaticamente ele vai ser cobrado por isso. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Projeto ainda em discussão. E eu quero contribuir para essa discussão. Muito se discute sobre as limitações do Poder Legislativo. E o espírito do Poder Legislativo é dialogar e construir políticas públicas eficientes para a sociedade. E como disse o vereador Wederson Lopes aqui muito bem, quando a gente faz uma política pública que ela não está se tornando eficiente, ela não está concluindo o objetivo dela. Qual que é o objetivo de se fazer uma taxa, uma indenização, uma cobrança por essa limpeza? Além, claro, da prefeitura estar gastando para fazer isso. É educar aquela população de que isso não é o serviço da prefeitura. Quando a prefeitura tem um lote baldio, e aqui, como presidente dessa casa, eu quero chamar aqueles que se manifestaram contrário a essa propositura a refletir sobre o seguinte: quantos requerimentos nós aprovamos nessa casa de lei de aumento de policiamento por causa de mato alto? Quantos requerimentos nós aprovamos nessa casa por causa para vigilância sanitária lá por causa de mau cheiro? Quantos requerimentos nós aprovamos para secretaria por causa de entulho em lote baldio? Quantos requerimentos nós aprovamos de roçagem desses lotes? Dezenas por sessão. E isso só está acontecendo, sobrecarregando a prefeitura, porque os proprietários não cuidam dos seus lotes. Então, quem tem um lote precisa ter a responsabilidade de cuidar dele para que não tenha reflexos para toda a sociedade. E esses reflexos, e aqui eu quero destacar um reflexo importante, principalmente para quem quer e manifestou o seu voto favorável, no ano passado, 50 pessoas morreram de dengue na cidade de Anápolis. Foi uma das cidades que mais teve óbitos. E quero concordar e comunicar a vocês que esses lotes que se tornam focos do mosquito da dengue podem ter contribuído para esses óbitos. E quando a gente fala que a taxa está alta, é porque a prefeitura não quer fazer o serviço, porque ela quer focar em fazer o serviço na área pública. E aí, quando a gente fala, faça o serviço primeiro das suas áreas, ela quer fazer. Ela não quer contratar a terceirizada para poder fazer esse serviço. E eu digo isso, que o custo do serviço é alto, mas o reflexo na segurança, na saúde pública, no meio ambiente e nas vidas que podem ser ceifadas, porque isso acontece, é muito maior. Então, o legislador precisa, sim, acompanhar a sociedade e acompanhar as políticas públicas que se tornam eficientes para resolver os problemas da sociedade. É isso que eu faço em todo projeto de lei que eu proponho. E é por isso que eu apoio, sim, esse projeto de lei. A prefeitura não quer cobrar taxa de absolutamente ninguém. No entanto, em qualquer outro serviço, se a pessoa não cumpre com a sua responsabilidade, ela tem uma penalidade. Por exemplo, quando ela não paga o seu documento do seu veículo, ela tem que pagar o documento, ela tem a multa e ela ainda tem a penalidade desse veículo ser guinchado até a regularização. E entre outras políticas públicas que só se resolvem com penalidades, para quê? Dentro do caráter punitivo, existe também o caráter pedagógico da lei. E é isso que nós estamos discutindo aqui. avanço real para que a política pública tenha efetividade. E aí a política pública ter efetividade não é punir, não. É ensinar, vereador. Então, é por isso que eu apoio esse projeto de lei. Ela é alta a multa para que ela não precise ser executada. Porque eu entendo que o executivo não deseja e nem quer fazer esse serviço público. Muito obrigada. O projeto ainda está em discussão. Vereadora Celiane da Sérgio.
Discutindo. Obrigada, presidente. Eu quero ressaltar aqui também que é importante nós lembrarmos que muitos desses lotes que estão aí fechados com mato alto, que ali tem foco de dengue, tem escorpião, lacraia, e as pessoas não entendem que esses proprietários, inclusive, estão fora do Brasil. Compram os lotes, fecham e deixam. Mas o IPTU, com certeza, eles estão pagando. Se essa taxa, que é mínima, eles não importam de pagar, porque não estão doendo no bolso deles. Mas a partir do momento que começar a doer no bolso deles, eles vão sim começar a pagar para limpar os lotes. Não é justo, não é justo que os vizinhos, os moradores do lado desse lote, paguem as consequências, porque ele compra para investir o dinheiro dele, mas ele não tem responsabilidade de pagar, inclusive uma limpeza, porque eu faço limpeza de lotes onde meus animais estão. Eu tenho que limpar. Mas o ano passado, inclusive, teve um lote do lado da casa que fica cinco animais nossos que são idosos que colocaram fogo. Porque é mais fácil para ele colocar fogo do que ele pagar para limpar. Mas se ele tem um lote no bairro Jundiaí e ele não paga para limpar o seu lote, eu tenho certeza que condição ele tem. E muitas pessoas que têm lote no Dom Felipe, Jardim Promissão, onde nós temos um lote onde ficam nossos animais, eles plantam mandioca, milho, eles não deixam o lote deles sujo, não. Porque eles sabem que ali é uma propriedade deles, mas eles têm a responsabilidade de cuidar. Agora, não é justo que, assim como meu cunhado pagou o ano passado, porque ele pediu para a prefeitura limpar e estava demorando, mas estava entrando inseto na casa dele, ele pagar para limpar o lote de uma pessoa que está ali, que custa 150 mil reais, isso não é justo. É por isso que eu apoio esse projeto. O prefeito Márcio Correia, ele teve coragem, sim, de fazer, não para a prefeitura, porque ele não quer isso para a prefeitura. Na verdade, ele quer que as pessoas tenham responsabilidade de cuidar do que é seu. E é justo. O que é meu tem que ser responsável. Agora, o que não é certo é as pessoas estarem pagando com a sua vida, estarem pagando de mato, entra dentro do seu lote, assim como a senhora me pediu aqui, próxima aqui à Microlins, na antiga Câmara Vereadora, tem como a senhora pedir para vir cortar, porque as árvores estão caindo para dentro da minha casa, entrando dentro da minha área, aonde eu fico, eu sou idosa, para começar a entrar insetos. Parabéns, Márcio Correia, por você ter essa coragem de olhar pela população. Parabéns também por colocar responsabilidade na população, que tem que pagar, sim. Se ele tem um lote, tem que ser responsável. Assim como eu sou responsável em limpar os lotes, não são meus, que eu alugo. E devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SES. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação.
Também no voto.
Simbólica, vereador Domingos de Paula.
Discurso bonito, né, presidente? Vários vereadores aqui. Eu quero chamar a atenção de você, que é morador do Bahia, que você trabalha na área da construção civil, você é pedreiro. Às vezes tem serviço para fazer na sua casa. Sabe por que você não faz serviço na sua casa? Porque você tem que sair para poder ganhar o seu dinheiro. Sabe por que a prefeitura não limpa a área pública? Porque ela prefere limpar o lote particular para poder receber dinheiro, sim, do contribuinte. E aí, aqui, nós não estamos sendo contra a taxa, não. Nós estamos sendo contra o valor absurdo que está sendo cobrado. Um valor que o próprio líder defendeu em 2018, que era de 94 centavos, voltar para 52, agora está indo a 2,50. A discussão aqui não é que o contribuinte tem que limpar o lote dele, não. O contribuinte tem que limpar o lote dele, sim. Somos a favor. Por isso nós apresentamos uma emenda aqui, de um real. Mas a gula do executivo, que é 2,50. Se eu não me engano, tem uma emenda aqui que vai ser de 2 reais. E aí eu pergunto, você primeiro faz a despesa da sua casa ou você faz a despesa primeiro da casa do vizinho? É claro que você faz primeiro a despesa da sua casa. Você cuida da sua casa primeiro. O que nós estamos querendo fazer aqui? Que a prefeitura podia ter uma penalidade também. Por exemplo, a área pública. Tem vários bairros aqui no centro que não tem muito lote baldio, mas que tem área pública. Está suja, tem árvore caindo dentro do lote do contribuinte e a pessoa sequer consegue, a prefeitura vai lá e tira aquela árvore que está caindo dentro do lote dela. Então é bom, né, chegar aqui e falar, ô, você que tem que pagar a conta. Mas sendo que eu tenho conta para pagar e não pago. Ora, prefeitura, limpa as áreas públicas, dá exemplo, então. Vamos criar uma multa aqui para a prefeitura. Se porventura a prefeitura não limpar a área pública, que ela desconta no IPTU dos moradores daquela região. Se porventura a prefeitura não limpar ali a creche, a escola, a praça ou a área pública que existe em um setor, que ela desconta na taxa de iluminação, ela desconta no IPTU e ela desconta no ITU. Aí sim, aí seria uma forma justa da gente demonstrar que nós queremos que a comunidade possa fazer o seu trabalho, mas que eu também estou fazendo o meu trabalho. Que eu também estou fazendo o meu trabalho. E aqui eu quero dar exemplo. Quando eu fui presidente dessa casa aqui, eu chegava aqui todo dia, 7 horas da manhã. Chegava todo dia, porque eu queria dar exemplo ao servidor da casa.
Conclui, vereador.
Devolvo a palavra.
Obrigada. O projeto está em votação. Vereador Hermínio.
Obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente. Todos os vereadores podem encaminhar a voto?
Não podem. Eu deferi para o vereador Domingos de Paula, mas a diretoria legislativa me diz que o encaminhamento de voto dele está em desconformidade com o regimento, porque é só líder de bancada. No entanto, agora o vereador Remê Júlio pode declarar o voto, porque ele é líder de bancada. Mas como eu não líder de bancada com mais de 2 vereadores? E aí o artigo 184 do regimento diz que eu já tinha deferido para não voltar atrás na minha decisão, eu mantive a declaração dele. Mas a partir de agora nós manteremos o regimento. Vereador Remê Júlio.
Obrigado, presidente. Primeiro, eu não vou entrar no debate de responder colega que toma as dores de outro. Debate, às vezes, inoportuno, e não vou entrar. Colega, às vezes, mal educado, mal orientado e mal humorado. O meu debate é sempre no sentido de contribuir e elevar o nível. Primeiro, é importante dizer que ninguém é contra a taxa e a punição para quem não limpa o seu lote. Não é verdade. O que nós somos contra aqui é o aumento abusivo e um aumento de 400% praticamente nessa taxa é verdadeiramente um aumento abusivo. Por isso, eu estou de acordo e favorável com a emenda que aumenta apenas para um real, para demonstrar para os colegas e para a comunidade que nós não somos contra a taxa, não somos contra a responsabilização, mas que seja justa, que seja razoável. Foi falado aqui também a respeito da questão da dengue, dos focos de dengue. E aí eu queria jogar a luz para um debate que precisa passar nessa casa, que é o dos agentes comunitários de endemias, de combate a endemias.
Vereador, se atém a declaração de voto, o projeto está sendo votado.
Perfeitamente, presidenta. Eu vou concluir a minha fala. Que se atenha a esse debate. Os agentes comunitários que combatem a dengue estão aguardando o aumento. Vai ter uma nova assembleia semana que vem. Então, se a preocupação é com a dengue, também vamos valorizar esses profissionais. E por essas razões, eu encaminho o voto contrário, se a emenda de um real não for aprovada. Devolvo a palavra.
Obrigado. Existe uma emenda no projeto e nós vamos votá-la daqui a pouco. Nós continuamos o projeto em discussão.
Presidente, eu acho importante a gente simplificar algumas coisas. A gente não pode aqui criar situações adversas tentando transformar, entendeu, uma tempestade num copo d'água. Eu acho que o reajuste para 2,50 posso até considerar que seja até abusivo. Mas, infelizmente, as pessoas da nossa cidade, não só nós como do Brasil também, por trabalhos educativos, entendeu, elas não surtem efeito. Você tem que mexer no bolso. Mas eu volto a reafirmar mais uma vez aqui. O prefeito Márcio Correia, ele não está colocando a faca no pescoço do contribuinte. Ele não está colocando a faca no pescoço do proprietário do lote. O que ele está querendo fazer aqui é que o proprietário do lote entenda que ele tem que cuidar do seu estabelecimento. E isso aí é normal para qualquer um. Eu acredito que todos aqui têm casa, todos aqui têm quintal, e eu tenho certeza que todo mundo aqui procura cuidar da melhor maneira possível, para que você não possa deixar você não possa prejudicar o seu vizinho. Então, ou seja, eu concordo, meu voto é favorável, e eu não tenho dúvida, né, que o cidadão, para poder estar aprendendo, tem que mexer no bolso mesmo.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Projeto ainda em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por maioria dos presentes. Ressalto o voto contrário, vereador Rimê Júlio, vereador Domingos de Paula, vereador Alex Martins. Declaro encerrada essa... Perdão, tem uma emenda aqui a ser votada ainda.
A emenda modificativa, desculpa, de autoria do vereador Edson, da comissão mista, aprovada pela comissão mista. O parágrafo 2º, do artigo 22, passa a vigorar com a seguinte redação. Constatada a existência de lixo, entulho ou vegetação de qualquer espécie do terreno particular que cause danos à saúde, segurança e bem-estar da população vizinha, fica o município autorizado. Parágrafo 5º passa a vigorar com a seguinte redação. A multa prevista no inciso 2 do parágrafo 2º será aplicada ao proprietário ou possuidor do terreno, esteja ele morado ou não, e será calculada com base no valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ou imposto territorial urbano correspondente ao exercício vigente. No parágrafo 9º, passa a vigorar com a seguinte redação. O município instaurará procedimento administrativo próprio para apuração e cobrança dos valores referentes à indenização pela limpeza do terreno, que poderá ser exigida em conjunto com o imposto predial territorial urbano ou imposto territorial urbano. São essas as considerações, as alterações propostas. Comissão favorável, emenda acolhida à disposição de Vossa Excelência.
Votação, discussão da emenda está em discussão, discussão encerrada, emenda em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Ressalto os votos contrários do vereador Rimê Júlio, vereador Domingos de Paula. Emenda aprovada por maioria dos presentes. Agora sim, sessão encerrada. Convoco outra em 4 minutos.
Presidente, quem está votando online, só tem essa informação aí?
Sim, todos os que votaram online se manifestaram aqui. Os que não votaram tinham que se manifestar ou aqui presente ou pelo chat. Não tive informação da diretoria de comunicação e legislativa de nenhum voto contrário.
Palavra, secretário, para a versão de coro para a abertura da sessão, segunda votação da sessão extraordinária.
Versão de coro, convidando os colegas vereadores para adentrar a plenária. Vereador Leitão do Sindicato, vereador Carlinho da Feira, vereador Rimê Jules, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paulo, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, vereadora Celiane da SOS, vereador Marcos Carvalho, vereador Alex Martins, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa Rezende, coro suficiente, senhor presidente. De modo... De modo remoto, complementando o vereador Fred Cacheta e policial federal Suender.
Havendo quórum suficiente, sob a pretensão de Deus, declarar aberta a presente sessão, já peço o vereador Marcos Carvalho para a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com a minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Essa consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito. Mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 14.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Com a palavra, primeiro secretário, para ele dar a síntese da
ata. Presidente, questão de ordem.
Pois não.
Pedir, já a gente já sabe quem vai votar favorável, quem vai votar contra. Vamos pedir votação em bloco, tá? Até porque já é meio-dia 10, agora até meio-dia e meia, tem horário.
Plenária soberana, todos concordam? Obrigada. Palavra para o secretário.
Complementando aqui o coro, vereador Ederson Lopes e vereador Acredilado também presente. Síntese da ata da nona sessão extraordinária, desculpa, da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de abril de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão extraordinária, em formato híbrido, com a presença de alguns vereadores fisicamente no plenário, do Antônio Vilela, e outros de forma remota por meio do software de videoconferência, por convocação e sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariado por Jean Carlos, professor Marcos Carvalho, Anani Júnior e Ramiro do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, senhora presidente, em exercício solicitou, senhora presidente, em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão. No item 1, projeto de lei ordinária 083/2025, de autoria do prefeito, que regulamenta no município de Anápolis, dispositivo da Lei Federal 3.874/2019, que trata da liberdade econômica e implementa no município de Anápolis a lei de desburocratização conforme disposições da Lei Federal 3.726/2018. No item 2, projeto de lei complementar 84/2025, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a emissão de alvorada de construção de baixa complexidade e da outras providências. No item 3, projeto de lei complementar 85/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre alterações na lei complementar 136/2006 e na lei complementar 279/2012 e da outras providências. Constante o artigo 168, inciso 1º e 2º, do regimento interno dessa Casa de Lei, a sessão foi suspensa para a reunião da comissão mista. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos em primeira votação. Projeto de lei de ordinário 83/2025, prefeito que regulamenta no município de Anápolis. A Lei Federal 3.864/2019, que trata da liberdade econômica e implementa no município de Anápolis a lei de desburocratização conforme Lei Federal 3.726, de 2018, aprovado por unanimidade dos presentes. O item 2, projeto de lei complementar 84/2025, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a emissão de alvará de construção de baixa complexidade e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. O item 3, projeto de lei complementar 85/2025, de autoria do prefeito,
que dispõe sobre alterações na Lei Complementar 136 de 2006 e na Lei Complementar 279 de 2012 e da outras providências, aprovado por maioria dos presentes com 3 votos contrários. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Aprovada. Sem mais para o momento, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o início em 4 minutos. Ata está à disposição.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Como foi pedido e deferido para o plenário, a votação será em bloco e os vereadores já manifestaram a... Quórum constatado, quórum suficiente para a votação da ordem do dia aqui. Com a palavra, secretário.
Na ordem do dia, em segunda votação, projeto de lei ordinário 083/2025, prefeito municipal, regulamento no município de Anápolis, os dispositivos da Lei Federal 3.874 de 2019, que trata da liberdade econômica, e implementa no âmbito do município de Anápolis a lei de desburocratização, conforme disposições da Lei Federal 3.726 de 2018. Como está em bloco, seguindo, projeto de lei complementar 084 de 2025, prefeito municipal, dispôs sobre a emissão de obra de construção de baixa complexidade da outras providências. O item 3, projeto de lei complementar 085/2025, prefeito municipal, dispõe sobre alterações na Lei Complementar 136 de 2006 e na Lei Complementar 279 de 2012 e dá outras providências. Projetos estão à disposição de Vossa Senhoria, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Com projetos em votação, projeto de lei ordinária número 83 de 2025 do prefeito municipal, projeto de lei complementar número 84 de 2025 do prefeito municipal, projeto de lei complementar número 85 2025, a votação será em bloco. Os vereadores que votaram no projeto 85 de 2025 retificam o seu voto contrário. Nas demais, os votos contrários. Vereadores Domingos de Paula, vereador Remê Júlio, vereador Alex Martins, contrário ao projeto 85 de 2025. Nos demais, as votações simbólicas, todos favoráveis. Votação encerrada. Já declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para segunda-feira no horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta sexta-feira com aprovação de 3 projetos de iniciativa do Poder Executivo. Marcos Vieira, um abraço e até segunda-feira, Marcos.
Segunda-feira, a partir das 9h30, Oriswaldo Pires.
Obrigado a você que ficou conosco aqui acompanhando, né, pelo canal do YouTube da TV Câmara, também pelo Instagram da Câmara Municipal. Um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência e até segunda-feira que vem.